Boa noite. Eu quero falar sobre medo. Eu vejo que o mundo está muito atemorizado. E o medo foi o primeiro sentimento que entrou lá no Jardim do Éden. Quando Adão caiu, o primeiro sentimento que foi no coração dele foi o medo. Quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. Ele disse, porque eu tive medo, eu me escondi. Então, pensa, Deus é o mocinho da história. Ele não é o bandido. Como que nós podemos ter medo de Deus? Por que temos medo de Deus? De onde vem o medo? De Deus é que não é. Então, o medo, ele não tem origem no Pai. Deus, ele nos ama, ele quer que você confie nele. Então, vamos aprender nessa noite como vamos combater o medo. Porque a nossa carne, as nossas emoções, qualquer situação, qualquer circunstância que ela não vê uma resposta favorável a ela, ela fica com medo. Então, vamos orar nessa noite e vamos aprender pela palavra como vamos combater o medo, qualquer tipo de medo. Ó Pai, nessa noite te damos graças. Tua palavra, ela é poderosa, ela é tremenda. Tua palavra é maravilhosa. Tudo o que desejamos, Pai, é que seja uma noite de conhecimento, de entendimento. Que o coração de cada pessoa que estiver conectado conosco nessa noite tenha força no Espírito. Que essa pessoa tenha os olhos do coração iluminados. Que essa pessoa possa crer que tudo é possível. Tudo é possível. Ela não tem que ter medo. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Amém. Então vamos começar com o Salmo 23. Um salmo maravilhoso. Eu quero te encorajar a aprender a combater o medo, qualquer tipo de medo. Não vamos ter medo. Vamos enfrentar qualquer situação com confiança. Porque quando ficamos atemorizados, isso se torna uma prisão para nós. E muitas pessoas partem por caminhos de mentiras, de enganos, por medo. Medo do amanhã. Pessoas se casam por medo do amanhã. Muitas pessoas perdem empregos por medo de não serem competentes para aquilo. Pessoas deixam boas amizades porque têm medo de não corresponder àquela amizade. Então o medo, ele paralisa as pessoas. Quando o leão na floresta ele vai caçar a presa, só o barulho que ele faz, o rugido dele, a presa fica paralisada. E assim o diabo também faz conosco. Ele começa a gritar, porque nós somos espirituais, nós ouvimos os gritos dele. E aquilo, se você não tiver uma edificação, vai paralisá-lo. Então vamos pegar o Salmo 23 e vamos descobrir como é bom fazermos do Senhor o nosso bom pastor e não vamos ter medo de nada. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Porque eu fiz do Senhor o meu pastor. Não vou ter medo. Não vou ter falta. Ele é o meu bom pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E refrigera minha alma. Nossa alma atribulada, refrigerada pela presença do nosso Pai. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mesmo se eu tiver que andar pelo vale da morte, não vou ficar com medo, porque o Senhor está comigo o tempo todo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos pegar Deuteronômio 31, quinto livro da Bíblia. Aqui é a fala de Moisés para Josué. Versículo 7, Deuteronômio 31, versículo 7. Por que eu comecei com o Salmo 23? Porque é um salmo maravilhoso, fala de provisão, fala de refrigério. Como que eu combato o medo? Eu tenho que combater o medo com a palavra de Deus na minha boca, ministrando para mim mesmo. E nós temos uma arma também poderosa, que é a prática da oração no Espírito. A oração em línguas tem uma resposta poderosa para nós. Mas vamos imaginar que você não ora em línguas. O que você tem? Você tem a palavra. Mas por que eu não oro em línguas? Porque você precisa crer que todo aquele que nasceu de Deus pode falar novas línguas. Todo aquele que crê fala novas línguas. Então é para você. É só uma questão de você colocar isso em prática. Mas vamos para essa segunda etapa. Colocar na sua boca uma palavra maravilhosa. Palavra de poder. Porque existe alguém que nos ama, que é por nós. E essa pessoa é Deus. Provou que te ama, provou que me ama. Então qualquer tipo de medo, aprenda a combater com a palavra. Falando para você mesmo, não vou ter medo. Não terei medo, o Senhor é comigo. Da mesma maneira que ele foi com Davi, ele é comigo. Então vamos pegar Deuteronômio 31. Olha o que foi que Moisés falou para Josué. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Era uma grande responsabilidade para Josué, mas Deus disse, não tenha medo. Eu estarei com você. Não tenha medo de ir, porque você entrando ou saindo, eu sou com você. Não tenha medo. Então existe, é uma escolha. Então vamos pegar Isaías, que eu acho lindo. Isaías 41 tem uma fala maravilhosa para nós não termos medo. Todos os dias tem um versículo da Bíblia dizendo não tenha medo. Isaías 41, 10. Vamos combater o medo, porque o medo não vem de Deus, é maligno. Olha o versículo 10 de Isaías 41. Vamos encher o nosso coração nessa noite com a palavra não temas, eu estou com você. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, Rita. Não tenha medo. Porque eu estou com você. Todas as pessoas precisam conhecer o coração de Deus, o coração do Pai para elas. Olha o Salmo 56. Vamos pegar o Salmo 56. Vamos voltar um pouquinho. É natural a alma ter medo. Nossa carne tem medo. Salmo 56, versículo 3. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando chegar o medo, eu vou confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha o versículo 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, porque eu sei isso, eu bem sei isso, eu sei isso, que o Senhor é por mim. Existe um segredo aqui do salmista. Eu sei que Deus é por mim. Aí nessa noite você sabe que Deus é por você? Você sabe que Deus é por você? Como que eu sei que Deus é por mim? Porque Ele entregou o próprio Filho por mim. Então a sua vida não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por que que estamos falando sobre o medo? Porque temos medo. Porque toda a situação que está acontecendo no mundo traz medo para você. Medo do amanhã. Medo da falta. Medo de não ter com que cumprir. Medo de que vai faltar alguma coisa para mim. Medo de que Deus não será o meu provedor. Medo, eu acho que eu não sou merecedor, então. É tantos sentimentos. Só que a Bíblia fala o contrário para você. Não importa qual é a situação ou circunstâncias que estamos enfrentando. Deus é conosco. Ele é por nós. Ele ama você. Ele me ama. Ele ama a sua casa. Ama teus filhos. Ele ama. Então, olha só, no dia que eu te invocar, versículo 9 do Salmo 56. Então, no dia que você me invocar, Rita, naquele dia, baterá em retirada o teu inimigo. Baterão em retirada os meus inimigos, no dia que eu te invocar, Senhor. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Olha o Salmo 34, já que estamos aqui. Salmo 34, versículo 4. Quando você buscou o Senhor, o que foi que aconteceu? Ele te acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Só de alguns temores? Não. Mais do que nunca. O mundo sinaliza para nós que a volta de Jesus não vai demorar. Ele prometeu que um dia voltaria. Ele disse, olha, eu vou para o Pai. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar com vocês até o fim. Mas vai chegar um dia que, do mesmo jeito que vocês me viram subir, aqueles dois anjos falaram para os discípulos, da mesma maneira que vocês viram o Senhor subindo, Ele vai voltar, Ele vai descer. Então nós esperamos a volta de Cristo. Nós aguardamos ansiosamente que Ele volte. Mas Ele disse que não voltaria, não seria amanhã. Quando você começa a ler Mateus, Ele começa a dizer que no dia, quando estiver aproximando a minha chegada, os dias em que eu estarei voltando, Ele chamou de dores de parto. Vai acontecer muitas coisas no mundo, guerras, temores. Vai ocorrer epidemias. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem. Só que Ele disse que nós não deveríamos temer. Você não tem que ter medo como o mundo está cheio de medo. Você tem que saber que o Senhor é o teu bom pastor. Mas você não tem que saber na sua mente carnal. Você tem que saber no seu homem interior, no teu espírito. Saber que Ele está com você. Não tenha medo, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, porque o Senhor é comigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego entraram na fornalha, eles confiaram que o Senhor estava com eles. Quando Daniel entrou naquela cova dos leões, ele sabia que Deus estaria com ele. Então aquele Salmo 23, mesmo Pai que eu tiver que entrar na cova dos leões, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo que eu tiver que entrar numa fornalha, ainda que eu entre, ainda que eu ande em um caminho de morte, eu sei que o Senhor está comigo. Tem que ter uma convicção dentro de você, não só de boca. Mas como que vem isso? Você vai passando tempo com seu Pai, confiando nele. Você não confia em um amigo da noite para o dia, você conhece uma pessoa e já confia nela. Ela pode demonstrar confiança para você, mas você vai caminhando com aquela pessoa, você vai conhecendo aquela pessoa e, de repente, o seu coração é totalmente confiante nela, porque você já viu em muitas situações que ela não falhou com você. Ela é digna da sua confiança. Só que nós sabemos que homens falham, homens morrem. Mas Deus não morre. Deus não está morto. Deus não mente. Nele você pode confiar. Então vamos para Mateus 6. Olha o que Jesus falou em Mateus 6. Mateus 6, versículo 25. Porque aquilo que mais traz temor ao nosso coração é o medo da falta. Pode perceber. Atrás daquele temor está o medo da falta. Medo de não ter condições de pagar. Medo de não ter condições de bancar. Medo de que vai faltar alguma coisa no futuro. É o medo. Só que Deus sempre tem um caminho para nós. Qual que é o segredo? É você começar a falar para você o tempo todo. Eu não sou daqui, a minha pátria não é aqui. Minha pátria é do céu. O meu provedor é o Senhor. Ele provê para mim todas as coisas. É Ele que derrama de graça no coração dos homens a meu favor. É Ele. O Senhor é o meu bom pastor. Eu fiz dEle o meu bom pastor. Então Mateus 6, 25, ele começa a falar para a gente não ter medo da falta. Por isso vos digo, Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Esse versículo aqui é poderoso. Está dizendo, olhe para o céu. Observe as aves, os pardais. Eles não semearam para comer. Eles não juntaram. Eles não trabalharam para isso. Mas eles não morrem de fome. Quem sustenta os pardais? Deus sustenta os pardais. Se eu perguntar para vocês, se porventura hoje pela manhã vocês acordaram preocupadíssimas com as aves do céu, eu não acordei preocupada com as aves do céu. Ninguém aqui acordou preocupadíssima com as aves do céu. Mas quem está tomando conta das aves do céu? O Criador delas. Você nunca viu por aí um pardal raquítico? Eu nunca encontrei. Tem umas pombas perto da minha casa, fortes, umas pombas gigantes. Meu Deus, essas pombas, elas são fortes e pesadas. Mas quem cuidou daquelas pombas? O Senhor cuidou delas. Eu não cuidei. Então, ele está dizendo, olhe, você vale mais para mim. Você custou a vida do meu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você falar todos os dias para você. Eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. Eu não vou ficar preocupada nem ansiosa pelo amanhã. O mesmo Deus que cuidou de mim hoje vai cuidar amanhã. O mesmo Deus que deu respostas para mim hoje dará amanhã. Ele me fortalece, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz. Nele eu coloco toda a minha confiança, Ele não vai falhar comigo. Ele é aquele que me dá presentes porque eu confio nele. É você falando para você mesmo e adorando a Ele. É assim que você vai avançando. É assim que as coisas vão se abrindo diante de você. Não tenha medo de ficar doente, por quê? A doença vem de Deus? Não. O culpado da doença entrar no planeta Terra foi Adão. Adão permitiu que a morte entrasse no planeta Terra. Ele foi o culpado, não Deus. Deus enviou Jesus para nos curar. Então, o que você faz? Você abre a sua boca e confessa a mentira de que você é doente? A doença chegou. Mas quando você acorda de manhã, você pensa, um dia alguém deu a vida para que eu andasse curada e sarada. Você fala isso? Pensa comigo, o dia vai passar de qualquer maneira. Você falando, tô doente, tô doente, tô doente, você falando, alguém morreu no meu lugar para que eu andasse curada. Perna, se firma. Coluna, se firma. Alguém deu a vida por mim. Então você vai falando a verdade. Como que você está? Seja como a Sunamita. Pensa comigo. A Sunamita foi uma mulher como eu e você. A Sunamita, aliás, nós somos muito melhores espiritualmente falando que a Sunamita. Sunamita nunca pôde ser chamada filha de Deus. Sunamita não tinha o Espírito Santo habitando dentro dela. A Sunamita não orava no Espírito Santo. Mas quando o filho único morreu, ela não falou aquilo que ela não cria. Quando o filho dela morreu, ela pensou: eu não pedi um filho, Deus me deu. Então eu vou atrás do profeta. Eu vou atrás do profeta. Deus não mente. Ela foi atrás da palavra. E no caminho o marido chegou em casa. Onde você vai, Sunamita? Eu vou falar com o profeta. E mais ou menos assim ele falou para ela: mas hoje não é dia de culto. Você vai ao culto, a reunião hoje, hoje não é dia de culto. Não, eu vou falar com o profeta. E no caminho, ela encontrou pessoas no caminho. Como você está, Sunamita? Tudo vai indo muito bem. Filho morto em casa. E ela chegou para o profeta e disse: olha, vem comigo. Vem comigo. Porque o meu filho está naquela cama, morto, mas eu sei que a palavra ressuscita. Então, ela acreditou. Ela não duvidou. E o profeta foi. E o menino ressuscitou. A palavra tem poder na boca daquele que crê. Coloque a palavra. Como está o seu filho? O meu filho vai indo muito bem. Meu filho é ensinado do Senhor. Você não está mentindo. Está falando a palavra. Como vai o seu marido? Meu marido vai indo muito bem. Ele é um homem de mãos santas. É a promessa. Você crê nisso? Como vai a sua casa? A minha casa é guardada pelo Senhor. Eu confio que a minha casa é guardada pelo Senhor. Tudo vai indo bem. É você que tem que ter uma fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio de medo, o que, que eu falo? Medo. Eu só falo medo. Eu olho pelo prisma do medo. É como se o diabo colocasse um óculos nos meus olhos, eu enxergo tudo por meio do medo. A pessoa que enxerga tudo através do medo, ela vê só derrota. Ela não consegue enxergar o futuro abençoado. Tudo ela enxerga como derrota. Não seja assim. Faça a boa escolha. E olha o que ele continua dizendo, no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo. Olha só a fala, a importância de você ter na boca uma fala verdadeira. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Você acha que... Vamos pegar a Luma, a mais jovem da turma. Eu perguntar para a mãe dela. A Luma pergunta para você. Ela chega de manhã e pergunta: mamãe, o que vamos comer? O que, que eu vou vestir? O que, que vai acontecer? Tenho certeza que não. Porque quando ela abre o guarda-roupa, está lá as roupas da Luma. Quando ela chega, ela acorda pela manhã, está lá o café da manhã. Quando ela chega para o almoço, está lá a mesa colocada. Ela não tem essa preocupação, porque ela sabe que a mãe dela cuida dela. Nós temos que saber que Deus cuida de nós. Por isso temos que ser como criança. Criança confia. Tudo que você fala para uma criança, ela acredita. Observa, se você fala com uma criança, que aquilo que ela está enxergando verde, você ficar falando que é preto, ela acredita que é preto. Tem que ser como uma criança, confiar no Senhor, descansar, não ficar ansioso por coisa alguma. Porque vos inquieteis dizendo, por que que você fica preocupado com o que você vai comer? Ou beber? Ou com o que você vai vestir? Porque os gentios, aqueles que não me conhecem, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Qual é a boa mãe aqui, ou bom pai, que não sabe que o filho precisa de uma calça nova? De um sapato novo. Porque todos os dias o pai e a mãe estão checando no guarda-roupa. Sabe que e logo vai ter que comprar um sapato novo. Os pais sabem. Então você tem que começar a pensar, o meu Pai Celestial sabe do que eu preciso. E eu vou agradecer e louvar a Ele, porque Ele sabe. É a vontade dEle. Ele não é um Deus irado comigo. Ele não é um Deus que está bravo comigo. Ele me ama, Ele cuida bem de mim. Ele é um bom Pai. Então não fique ansioso pela manhã. Não tenha medo. A ansiedade está firmada no medo. Olha o que ele fala o segredo aqui no versículo 38. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar me conhecer, você vai perder o medo. Porque você vai me conhecer. E vai saber que eu não falho. Que eu não minto. E tudo que o mundo corre atrás, você vai ter. Porque você sabe que eu sou um bom pai. Mas o que você tem que fazer? Buscai o meu coração. Para confiar em mim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio mal. Então não fique preocupado com o dia de amanhã. É um dia de cada vez. Hoje eu comi, hoje eu tomei café da manhã. Está tudo bem, Ele cuidou de mim, Ele vai cuidar amanhã também. Então você tem que começar a ministrar. Pega Provérbios 29. Eu gosto desse versículo, porque tem uma tradução. Provérbios 29, versículo 25. Na Bíblia King James está escrito assim. Eu vou ler na tradução atualizada, mas essa primeira parte, porque esse é o sentido. A King James ela é a mais próxima do original e ela expressa exatamente o que o medo humano causa em nós. Provérbios 29, 25. Quem teme ao homem, armas ciladas. Na Bíblia King James, esse comecinho está assim, tá escrito assim, ó. O medo humano sempre arma armadilhas. O medo humano, ele sempre vai criar armadilhas emocionais para você. Quando o medo humano toma conta, é que nem quando começa a chover e seu marido está fora de casa e começa a armar um temporal, ele está na estrada e se toca o telefone já vem um temor, porque o horário já passou, ele sempre chega naquele horário, você começa a pensar uma porção de coisa, aconteceu alguma coisa, ele não, você liga no celular, ele não atende, cai na caixa postal e aquela chuva e aquelas notícias. E a sua alma começa a imaginar coisas. Nunca coisa boa. Sempre é o pior. Ela acha que foi roubado, que ele morreu, que teve um acidente de carro. Se toca o telefone, ele acha que é a polícia, acha que é o hospital. Acha que é uma notícia ruim. E como que você combate isso? No Salmo 112 fala assim, não tenho medo de más notícias. Porque o meu coração é confiante no Senhor. Então, quando o medo começa a entrar no seu coração, começa a combater. Não tenho medo de más notícias. O meu Pai Celestial está no controle de todas as coisas. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de mim. Eu não vou ter medo das notícias ruins, de que vai faltar isso ou faltar aquilo. Eu nunca passarei fome. O meu Pai Celestial cuida de mim. Eu nunca serei envergonhada nem humilhada. O meu Pai Celestial está comigo o tempo todo. Ele não é mentiroso. Eu não sou uma mulher solitária. Eu tenho um marido. Não sou mulher desamparada. Eu tenho um marido. Ele é o provedor da minha casa. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Sou coroada de graça e misericórdia. Tudo que eu faço prospera porque o meu Pai me ama. Porque o meu Pai é comigo. O mesmo Pai que estava com José no Egito. E José prosperava porque Deus era com ele. Eu prospero porque o meu Pai é comigo. É você que abre a condição para que o Espírito Santo venha realizar com poder o que está na sua boca. Agora você conhece a palavra e você fala derrota? Você fala o que do seu filho? Você fala o que do seu marido? Você fala o que da tua cidade? Você fala o que do comércio ao teu redor? Que as portas vão fechar? Que todo mundo vai mendigar o pão? O que, que Deus falou para no Salmo 118 ou 18? Davi falando, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Então você pensa, eu não serei o primeiro. Eu nunca vou mendigar o pão. Porque está escrito, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vou mendigar o pão. Você tem que aprender a ministrar para você mesmo a palavra de Deus. Eu não tenho que morrer das mesmas pragas ou doenças que atacam o mundo. Eu não preciso morrer assim. É meu direito partir para casa, deitar e acordar na eternidade. Só se eu for morrer como uma Marte, como muitos dos nossos irmãos hoje em dia, ainda hoje são queimados vivos por causa do Evangelho. Muitos irmãos ainda são torturados agora, nesse exato momento, porque não negam a fé em Cristo. Continuam crendo que o Senhor é o Senhor. Muitos são afastados das suas famílias. Muitos são mortos nos campos ainda. Vocês sabem disso. É que muitas notícias não chegam para nós. Mas tem países que existe uma perseguição feroz em relação ao cristianismo, à Bíblia. Mas eles não negam a fé. Então, o que eu quero dizer para você? Se você não se edificar agora, a perseguição vai acontecer. E de onde vem a perseguição? Vem por meio da política, do governo, da religião, como sempre existiu. Quem matou Jesus? Os religiosos da época. Eles crucificaram. É você entender que todo o sistema do mundo jaz no maligno. E se você ler Apocalipse, você vai entender bem. Falso profeta, falsa religião se levantando, apoiando o anticristo. Os reis, os governos, as leis. É fácil você entender. Hoje, muitas coisas você não pode falar. Porque existem leis que te proíbem de falar. É fácil você entender. Quer ver? Pega para mim, eu vou voltar aqui. Não acabei de ler, mas pega Romanos capítulo 1. Nós não temos que ter medo. O Senhor, Ele é o nosso provedor. Mas nós temos que aprender a estar com o nosso Pai para ouvir a instrução e obedecer. Deus conhece todas as coisas. Aquele que me busca de todo o coração, esse me encontra. Esse me acha. Então, nessa noite, você está com medo do quê? Qual é o medo que está no seu coração, que está mostrando ou sinalizando para você, mentindo, que é maior do que Deus? Qual é o medo que possa ser maior do que Deus? Deus ressuscita mortos. Deus é poderoso para te guardar em qualquer lugar. Estava há um tempo no consultório do dentista, eu estava lendo uma revista. Acho que era a Seleção, uma revista antiga, que conta algumas histórias. E lá eu li num acidente de avião, muitos anos, que quando o avião caiu, eram mais de 100 passageiros. Só teve um sobrevivente, que ele nem sabe como ele sobreviveu. Ficou enroscado numas árvores. Ele saiu com o banco com a cadeira do avião e tudo ficou enroscado. Todos morreram, menos ele. A palavra de Deus é a verdade. Tem muitas pessoas que estão intercedendo por você e você nem sabe. Tem muitas pessoas que estão orando por você e você nem sabe. Nós sabemos de alguém que orou por nós. Jesus orou por nós, está lá em João 17. Então pensa, você tem medo do quê? O que é maior do que o poder de Deus? Mas você precisa confiar nele. Não existe nada que não possa ser mudado. Olha Romanos capítulo 1. Olha a dureza do coração do homem que foi que provocou. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira, pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só você olhar a criação, tudo fala de Deus. Ele criou. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e colocando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus e adoram aves, animais, répteis. Nós sabemos disso. Tem uma porção de gente que adora elefante. A vaca é um animal sagrado em países. Então mudaram a glória de Deus. Por isso Deus, por causa dessa idolatria, por adorarem, porque adoraram não a Deus em primeiro lugar. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, dessa idolatria, dessa adoração, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Isso aqui é bem claro. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Parece o retrato dos nossos dias, não parece? O que nós vivemos hoje? Filhos não respeitam mais os pais, pais matando filhos, subordinados. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então nós não concordamos. Voltando em Provérbios 29, 25. Mas olha o que está escrito aqui. Então o medo humano sempre, sempre arma as suas ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Aquele que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa. Mas, para mim e para você, para o homem, a justiça vem do Senhor. Olha a fala de Jesus em João. João 14, versículo 1. Olha Jesus falando. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ficar cheio de medo. Mas, esse mas é o problema. Não deixe o seu coração ficar com medo. Encha o seu coração com a palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você fala com uma pessoa, ela fala, tudo bem, mas... Quando ela fala esse mas, é porque ela não está aceitando. Porque ela está te resistindo. Mas Deus, o senhor não conhece meu marido. Mas Deus, tudo bem, o senhor é bom, eu sei. Mas Deus, o senhor não conhece o dono da casa. Deus, tudo bem, eu entendo, o senhor faz o impossível. O senhor é bom, mas Deus, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não é assim? Mas a Bíblia é clara. Se você confiar em mim, Rita, encher seu coração com essa verdade, tudo será possível. Você estará segura em mim. Lembra da Elisete? Que eu acabei de falar? Ela estava orando, buscando ao Senhor. Ele disse, faça isso. E ela fez. E se ela não tivesse feito? Teria perdido tudo. Como muitos perderam. Era culpa de Deus? Não. Deus falou para ela. Mas ela teve que vencer a resistência de falar com o marido, de insistir com o marido. Ela teve que fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que não tem que fazer nada. A fé, ela se movimenta, ela faz alguma coisa. Olha, Jesus diz então, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede também em mim. Olha o versículo 27 de João 14. Deixo-vos a paz. Jesus falando, eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique com medo. Tenha paz em mim. A minha paz é uma arma agressiva. Resista ao diabo, fale a palavra. Não tenho medo que a minha casa desabe. Porque a minha casa é firmada no Senhor. Todos os meus filhos vão entrar no céu, porque eu creio. E a tua palavra diz, Pai, se eu creio no Senhor, a minha casa será salva. Eu creio e eu continuo, Pai, crendo. Eu continuo falando. É você que tem que tomar uma decisão. Eu acredito. Eu creio na tua palavra. De nada terei falta. O Senhor me prospera. O Senhor prospera a minha casa. O Senhor me livra de todas as pragas. É você falando a palavra. Pega Filipenses comigo. Filipenses 4. Que é uma carta maravilhosa. Paulo estava numa situação dificílima quando escreveu Filipenses. Capítulo 4. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Glória a Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique ansioso. Ansiedade é pecado, ansiedade é medo. Eu tenho medo que não vai dar certo. Mas Deus falou para mim, não fique com medo. Mas eu não quero ficar com medo, o que eu faço para não ter medo? Encha o seu coração com a palavra, leia a Bíblia. Pega os versículos e comece a confessar. Não tenho medo, aquele que está comigo é maior do que aquele que anda pelo mundo. Eu não tenho medo de que vá me faltar alguma coisa, porque o meu Pai Celestial cuida de mim, Ele tem cuidado de mim. Não terei medo que a minha casa fique enferma, doente. Se a enfermidade chegar, ela vai embora, porque o meu Pai Celestial está cuidando de todas as coisas para mim. Mas você tem que ter você tem que estar compromissada com o Senhor. É muito fácil você entender. Quando você é noiva, você tem um noivo, o teu noivo não se sente obrigado a pagar tudo para você. Você é a noiva dele. Mas quando você casa com ele, é automático. Ele paga todas as coisas, ele é seu marido. Existe um comprometimento emocional, um comprometimento de tudo. Mas quando ele é noivo, ele não vai pagar tuas roupas. Ele não vai pagar tua conta na boutique ou em qualquer lugar que você esteja comprando. Mas quando você casa, ele paga. Por quê? Porque existe um relacionamento diferente, um comprometimento. Ele é seu marido. Eu fiz de Jesus o meu pastor. Eu fiz de Jesus o meu Senhor. Estou comprometida com Ele. Estou compromissada com Jesus. Ele não é o meu namorado. Ele não é o meu noivo. Ele é meu marido. Eu aceitei o pedido de casamento. Quando Ele falou, casa comigo, Rita, eu falei, eu caso, Senhor. É você entender quem você é nele. Quem Deus é para você. Você não é qualquer pessoa. Você escolheu ser da família de Deus. Você escolheu. Eu sou família Andrade. Eu amo ser família Andrade. Eu não pude escolher ser família Andrade. Ninguém me consultou falando, Rita, você quer vir ao mundo na família Andrade? Não, ninguém me falou isso. Simplesmente os meus pais escolheram, eu nasci na família Andrade, naturalmente. Mas um dia eu escolhi lá no meu quarto ser família de Deus. Eu escolhi. Ninguém me obrigou. Eu escolhi. Então existe uma escolha a ser feita na sua caminhada cristã. E todos os dias eu tenho que combater os medos e temores que ficam me assediando. E como que eu combato? Orando no Espírito, falando a palavra. Dizendo, não, a palavra de Deus diz que é assim. E assim será. É você que precisa usar a palavra a teu favor. Porque Deus não é contra você. Deus é por você. Então, olha só, vamos ver aqui. Versículo 6 de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. É você chegar para Deus e falar, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o provedor da minha casa. Eu te louvo, Pai, porque as contas são pagas, o Senhor é o provedor, não tenho medo. Obrigada, Pai, porque o Senhor responde ao clamor. Eu te agradeço, Pai, porque o meu marido, ele está achando que vai acontecer assim, mas eu sei que a tua boa mão está lá, Pai, a tua boa mão está lá. É você. Porque a mulher santa santifica o marido. Eu posso ser uma só carne com meu marido, mas a Bíblia diz que eu sou um só espírito com Cristo, que é muito maior. Então, olha o que ele continua dizendo aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Coração e mente guardados em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o segredo aqui de você combater o medo. Traga a memória, o que te dá esperança. Você vai ficar lá pensando se está a circunstância mostrando um cenário caótico. Você vai ficar enchendo a sua mente só com pensamentos ruins? É verdade que aquilo que você está pensando? Não, não é verdadeiro. A verdade que a Bíblia diz para mim é que eu sou curada, é que eu sou sarada. A verdade da Bíblia, ela fala para mim que eu sou provida em tudo, de que nada vou ter falta. A palavra de Deus diz para mim que eu tenho mais valor do que os pardais. Eu li lá. Eu não vou ficar com medo do amanhã, da falta do amanhã. Eu não vou deixar o medo trazer uma armadilha emocional para mim, me fazer mentir, me fazer sonegar impostos, porque eu não preciso disso. Eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. E nada, de nada terei falta. E ele fala, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Lembra que Jesus falou sobre construir a vida, a eternidade em cima da verdade, da rocha? Porque os ventos contrários iriam vir. Ele não mentiu para você. Se você não se edificar nesses dias, aproveitar esse tempo. Quando as coisas começarem a te pressionar mais ainda, não só você, mas o mundo todo, a tendência, se você não se fortalecer, você vai pender para a sua carne, para as suas emoções. Porque você, no tempo que você deveria se edificar, se fortalecer, você não fez isso. E a pressão vai chegar. Está vindo. E nós temos que olhar para o céu e se alegrar dizendo, a volta dele se aproxima. Ele vai chegar. Não é para você olhar para a terra, para a situação, pensar como o mundo pensa. A Bíblia diz, Jesus falou, quando você ouvir tudo isso, olhe para o céu, porque a minha vinda se aproxima. Se alegre, porque eu estou chegando. É o contrário. O mundo vai olhar para situações e circunstâncias. E a Bíblia, Jesus disse que muitos, só de olhar o avanço do mar, iriam entrar em desespero. Significa que o mar vai avançar sobre muitos lugares. E nós temos que saber que, com certeza, aqueles que tiverem as suas casas bem na beira do mar, Deus vai dizer, vai embora, larga tudo. Não olhe para trás. Porque se você fizer como a mulher de Ló, ficar olhando para trás, você vai virar uma estátua de sal. Você vai perecer, em outras palavras. Porque a sua vida vale mais do que aquilo que você veste. Porque eu sou aquele que cuido de você. Mas se você não estiver edificada, você vai largar o seu apartamento na praia? Não, não vai largar. Você vai pensar no dinheiro, nos bens materiais. Vai chegar mais cedo no céu. Então nós temos que entender que ele fala aqui, olha, o que também aprendestes. Você aprendeu, você recebeu, você ouviu, você viu em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Oh, aleluia. A paz é arma agressiva contra os medos e temores. E você tem que encher seu coração com essa verdade eterna. Depende de mim, de você, porque tudo já foi feito. Então combata os medos que Satanás lança no teu coração pelo amanhã. Porque os seus filhos não vão perecer. A sua casa não vai perecer. Os teus negócios não vão perecer. Porque o Senhor é fiel, é verdadeiro, é justo. Ele é o Senhor. Amém?